Olá! Está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lili Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior do Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre a economia do mar com o convidado Tauan Santos. Ele é professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval e coordenador do Grupo Economia do Mar, GEM. É economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Relações Internacionais formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor em Planejamento Energético pela COP da UFRJ. Foi professor de Economia, Relações Internacionais e Defesa na UFRJ, na PUC-Rio, Clio Internacional e FECAP. Pesquisa Economia do Mar, Governança do Oceano, Desenvolvimento Sustentável, Energia, Defesa e Integração Regional. Tudo bem, Tauan Santos?
Olá, Lili, tudo bom? Boa tarde a todos que... Boa tarde, boa noite, bom dia, não se sabe, né? A todos que nos ouvem aqui no podcast. Agradeço de antemão pelo convite. Vai ser um prazer passar um tempinho aí com vocês discutindo um pouco sobre um tema que é muito caro, que é a economia do mar.
Agradeço a sua participação no 28º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre a economia do mar, gostaria que contasse um pouquinho para o público do Ao Mar sobre a sua trajetória acadêmica. Quando surgiu o interesse pela economia, e mais especificamente pela economia do mar, e por que decidiu seguir nessa área?
Então, vou tentar ser breve, né, porque essa pergunta renderia aqui horas e horas de conversa. A minha formação de base em economia, né, e depois eu fui fazer o mestrado na área de relações internacionais, e depois fui fazer o doutorado na área de planejamento energético, né. Então, a minha atuação profissional, de fato, ela está muito na interface entre economia e política internacional. Então, eu trabalho muito nessa área da economia internacional. O interesse pela economia realmente já vem de muito tempo, eu não tinha me dado conta, eu sempre imaginava que eu ia ser professor de matemática, sempre falei isso, sempre quis ser, né, atuar na docência e tudo mais. Só que, de fato, assim, ao longo do próprio ensino médio, estudando, né, eu sempre tive muito interesse por discussões de natureza de política, de história, de geografia, né? E aí juntei matemática com história, geografia, cair na economia, né? Fiquei muito na dúvida na época do vestibular, acho que isso é muito normal para todo mundo, né? Fiquei entre economia, relações internacionais. Naquela época não tinha tantos cursos de RI aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu moro e de onde eu sou. Então fiz economia, gostei muito, e essa interface com a economia do mar é curiosa, porque embora ela, do ponto de vista profissional, né, atuando especificamente com a economia do mar, seja recente, isso tem quase 4 anos, né, desde que eu tô na Escola de Guerra Naval, eu sempre trabalhei com setores da economia do mar. Eu sei que pra frente a gente vai discutir um pouco isso em outras questões, mas eu já tinha trabalhado com transporte internacional, com a parte de logística portuária, com energias offshore. Então, diferentes setores da economia do mar, e particularmente aqueles que são muito importantes pro caso brasileiro, né? E quando eu entrei efetivamente para ser professor da Escola de Guerra Naval, né, no concurso que teve de 2017 para a vaga de economia, eu efetivamente comecei, né, a entrar especificamente nessa agenda, que em princípio parecia ser nova, mas que do ponto de vista prático era algo que eu já vinha trabalhando de antes, né, essa interface com setores econômicos, ainda mais por estudar muito abordagens regionais. Então eu estava olhando muito costa, litoral também, né? Então um mix de experiências ao longo, né, de graduação, mestrado e doutorado. E eu diria que hoje discutir, né, e atuar na interface da economia do mar me permite, na verdade, congregar uma série de experiências prévias que eu tinha, acadêmicas e profissionais, juntando esse background de economia, RI, né, olhando muito o caso brasileiro e da América do Sul.
Muito interessante, é uma formação e uma trajetória bem interdisciplinar, muito rico, né, ao direito do mar e às áreas conexas aqui, como a gente está discutindo a economia do mar. Obrigada por compartilhar sua experiência com o público do Ao Mar, e essa pergunta já se tornou clássica. Geralmente eu pergunto para os convidados o que é o direito do mar para eles, mas toda vez que vem um convidado de uma outra área, eu pergunto o que seria o mar, afetivamente, e também qual seria o conceito, ou o que você entenderia por direito do mar vindo de outra área, qual o impacto tem o direito do mar ainda na economia.
Então, vamos lá. De fato, minha formação é bem interdisciplinar, né? Só que, infelizmente, minha formação no direito, ela é negativa, praticamente. Então, tô até com medo de ver o que eu vou falar aqui agora com o público de especialistas na temática, né? Bom, primeiro, minha relação com o mar. Eu sou carioca da Gema, né? Rio de Janeiro, praia, enfim, moro em Copacabana, então sempre que possível eu dou uma caminhada na orla. Claro que a questão da pandemia prejudicou muito essa relação nossa, né, com a cidade, de maneira geral, mas eu realmente tenho uma conexão muito estreita com o mar desde que eu me entendo por gente. Então isso pra mim é dado, é quase com um dado, né? Então essa relação com o sol, com a praia, enfim, né? Aqui no Rio de Janeiro, a praia é um ambiente muito de socialização, né? Bom, agora, direito do mar especificamente, né? Eu invejo quem trabalha na área, né, de mar com a formação do direito, porque diferentemente do que acontece na área de economia e também na área de relações internacionais, eu percebo que, para vocês da área do direito, esse debate sobre direito do mar e direito marítimo, porque eu sei que não são a mesma coisa, são temas que são muito mais discutidos e amplamente debatidos, né, por estudantes, inclusive, mesmo na graduação, do que nós na economia e nas relações internacionais. Então, se eu tivesse que chutar aqui, né, porque realmente é um chute, porque não tem formação de base para isso, o que seria o direito do mar, eu destacaria questões legais, normativas, até regulatórias, que ajudam, de certa maneira, e é óbvio com o meu background de economia, a definir um pouco regras, o que é possível, dar uma certa ordem na casa, né? Ou seja, como é que os atores eles lidam. Eu sei que o mar é todo picotadinho, em zona econômica exclusiva, plataforma continental, enfim, isso não é visível a olho nu, a gente sabe disso, do ponto de vista prático, mas eu diria que o direito do mar e o direito marítimo, cada um deles atuando na sua interface mais especificamente, eles colaboram para uma consolidação, eu diria, mais robusta de como diferentes atores podem explorar e mesmo navegar e trafegar por esse ambiente marinho que não tem a clareza do ambiente em terra, onshore, né? Permitindo com que a gente consiga ter, do ponto de vista prático, uma maior clareza das possibilidades, dos impactos, inclusive das próprias penalidades associadas ao descumprimento de determinadas normas e regras nacionais e internacionais, né? Então, assim, dando um tiro bem no escuro, zero formação, destaco, público, pessoal, não peguem leve aqui comigo, porque eu não tenho formação na área, mas eu realmente entendo que o direito tem muito a colaborar, inclusive nesta interface dos potenciais associados à economia do mar, seja no Brasil, seja numa escala mais internacional.
Não, para quem não sabe sobre direito do mar, essa resposta foi completíssima. Muito interessante, perspectiva. Vamos então começar a conversar sobre a economia do mar. Inevitavelmente, a primeira pergunta tem que ser: o que é a economia do mar? Eu acho que essa expressão não é muito conhecida pelos ouvintes, principalmente quem não tem contato nem com o direito do mar, nem com a economia do mar. Então seria interessante se você começasse por aí.
Perfeito. Então, eu poderia ficar horas e horas discutindo isso aqui, né? Você já até participou de um curso que eu dei há pouco tempo e sabe que isso é um tema que é muito caro na minha agenda de pesquisa. Eu fico horas e horas falando non-stop, né? Bom, eu vou tentar resumir muito para poder me fazer claro, inclusive, quem sabe, né, trazer alguns potenciais interessados e interessadas a atuar mais estreitamente com esse debate e se familiarizar mais com essa discussão, né? A economia do mar, de maneira muito geral, é uma área pouquíssimo discutida dentro da economia, tá? Então, eu preciso começar desse ponto para não criar uma ilusão ou uma falsa expectativa de que na ciência econômica discute-se amplamente isso ou que há uma longa e secular agenda de pesquisa acerca da relevância econômica do mar. Isso não é verdade, tá? Agora, ao dizer isso, eu não estou dizendo que alguns setores ou algumas atividades econômicas associadas ao mar não tenham a sua relevância destacada há muito tempo. Então, por exemplo, se nós formos pensar em autores clássicos da ciência econômica, como Adam Smith, por exemplo, né, lá em A Riqueza das Nações, em 1776, ele já destacava a relevância do comércio internacional. O transporte marítimo internacional era importante, né? Como vários outros autores fizeram. Né? A própria pesca, inclusive. Né? No geral, a gente pensa em economia do mar, vem logo na cabeça a pesca. Né? Então, é óbvio que, com isso, eu não estou dizendo que alguns setores, como transporte marítimo e pesca, eles não desempenham, ou mesmo construção e reparação naval, também em alguns países, né? Eles não desempenhassem um papel importante. Mas, de novo, preciso reforçar, a agenda de pensar o mar como um ambiente que precisa ser pensado, analisado, teórica e metodologicamente, de modo específico e particular, isso não é algo tradicional nos estudos da ciência econômica. Então, se eu tivesse que dar uma resposta assim, pô, né, preto no branco, eu diria que a economia do mar, ela contempla, porque não há uma definição única, tá? Isso é importante destacar. Cada país tem uma definição, depois eu vou falar do caso brasileiro, mas ela vai contemplar diferentes setores que vão utilizar o mar de modo direto ou indireto na atividade produtiva, tá? E que, em última instância, colabora para o desenvolvimento e para o próprio crescimento econômico, gerando emprego, gerando renda, enfim, tributos, impostos e por aí vai, tá? Então, quando a gente fala, até na própria literatura, o termo economia do mar, né, e a literatura toda em inglês, praticamente, né? Basicamente, a gente está falando desses setores econômicos. Então, eu poderia citar aqui construção e reparação naval, como eu já falei, tem a pesca, tem o transporte, nós temos a exploração energética offshore, de minerais, né, no seabed mining, por exemplo. A gente tem uma série de setores específicos, turismo costeiro, por exemplo. Então, é mais olhando setores, tá? Agora, também preciso destacar, e mais pra frente eu sei que eu vou falar disso com mais calma, né, que a literatura internacional hoje e a própria agenda internacional não tem utilizado tanto economia do mar em certos documentos, né? Ela tem utilizado muito, que seria o economy of the sea, né? O termo em inglês. Ou sea economy, aparece também, tá? Mas eles têm utilizado muito economia azul ou blue economy. Mas eu vou deixar isso pra frente, que eu sei que vai ter pergunta sobre isso. Mas, de maneira geral, a economia do mar, ela contempla os setores associados à economia do mar.
Perfeito. E já continuando nessa lógica, você já começou a falar um pouquinho sobre isso. Realmente, há muitos termos para definir ou tentar definir, né, o que você acabou de conceituar como economia do mar. E aparece muito blue economy, economia marítima, economia marinha. Tem até a questão da governação azul no Brasil, a questão da Amazônia azul. Afinal, qual é o conceito certo? Tem um termo que é mais certo do que outro? O que utilizar?
Então, de fato, é uma confusão, né? Eu brinco que é o mundo se acabando, são vários conceitos e que, infelizmente, eles muitas vezes eles são utilizados como intercambiáveis e sinônimos perfeitos. Eles não são, tá? Então, de fato, a gente tem, eu poderia citar aqui alguns, né? Como você já colocou, economia do mar, economia marítima, economia marinha, economia oceânica, economia azul, governança do oceano. No Brasil ainda tem o conceito de Amazônia Azul. Então, de novo, é o mundo se acabando, muita coisa, muito conceito, muito termo, mas eles não são sinônimos, tá? Eu diria que economia azul é o mais amplo de todos, tá? É o conceito que eu brinco, que é o conceito guarda-chuva, dentro dele cabe tudo e mais um pouco, e é o conceito que a agenda internacional para mares e oceano tem utilizado. Eu me destaco aqui, em particular, as agendas no âmbito da ONU, tá? Das Nações Unidas. Então, por exemplo, da década da ciência oceânica, que começa esse ano, os próprios documentos da Agenda 2030, seus 17 ODS. Então, a gente tem, né, efetivamente, vários conceitos. Tentando resumir aqui, porque isso aqui é pauta de artigos e mais artigos que eu tenho escrito recentemente, né? A economia azul, ela é o conceito mais amplo, é um conceito que está direta, estreita e obrigatoriamente relacionado com o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? E, portanto, puxa junto consigo temáticas como meio ambiente, corte social, clima e também a questão econômica. Então, é importante destacar que quando a gente está analisando documentos sobre blue economy, sobre economia azul, não são obrigatoriamente textos de economia pura, com métodos econômicos, não é, necessariamente. Pelo contrário, no geral, não são, tá? Agora, quando a gente vai utilizar outros termos, a gente já realmente começa a cair numa seara de economia pura, tá? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala economia marítima, ou maritime economics, a gente está se referindo com frequência a áreas como transporte marítimo, logística, infraestrutura, shipping, tá? Então, é um setor bem específico da economia do mar, que é mais amplo, né? Por outro lado, quando a gente vai falar de economia marinha, esse eu diria que é o conceito mais complexo. Porque, embora com frequência muitos textos citem economia marinha, ou marine economics, para fazer menção a a discussão mais de natureza biológica, de vida na água, então uma discussão muito de biodiversidade, conservação, né? Há outros textos, por outro lado, e eu discordo desse uso, porque eu acho que ele cria uma certa confusão, mas ele existe, que usa um termo marinho para se referir às indústrias marinhas. Então é como se fosse aquilo que eu falei há pouco da economia do mar. Então vai fazer menção à economia marinha para falar de pesca, para falar de transporte marítimo, para falar de construção e reparação naval. Então eu já acho que confunde um pouco aí o meio de campo, tá? Nós também temos, por exemplo, o termo governança. Com frequência, está muito associado à blue economy. Então vai trazer uma série de atores, inclusive vocês da área do direito, que tem muito a contribuir. Porque a gente vai ter toda uma discussão sobre UNCLOS, sobre direito do mar, sobre regulação, né, sobre alto mar e como explorá-lo, quem é dono do quê, quem pode fazer o quê, quem não pode fazer o quê também, né? Então, o conceito de governança já amplia um pouco para um debate mais de gestão, de atores, de diferentes stakeholders, tá? E no caso brasileiro, embora nós não tenhamos um conceito oficial sobre a economia do mar, e acho que vai ter oportunidade para falar um pouco disso mais para frente, nós temos o termo Amazônia Azul. Tá? Que inicialmente não tem uma relação direta com o termo economia azul, até porque é prévio, né? Esse é um conceito que já é mais antigo, inclusive, mas que é um termo muito utilizado, em particular, por documentos do alto nível da defesa nacional, então misturando MD, Ministério da Defesa, e particular também a Marinha do Brasil, obviamente, né? Mas não é um conceito econômico. Tá? O conceito de Amazônia Azul é um conceito de natureza política estratégica que lida com as riquezas e que, portanto, eu diria, justifica e legitima a necessidade de nós salvaguardarmos as riquezas associadas a todo o potencial relacionado a essa Amazônia Azul, tá? Que, destaco, representa praticamente 2/3 do território nacional. Então, a gente está falando aqui de um território bastante significativo, tá? Agora, importante destacar, cada país do mundo tem a sua definição para a economia do mar. Então, alguns vão utilizar a economia do mar, outros usam a economia oceânica, outros vão utilizar a economia costeira, outra costeira e oceânica. Então, assim, como não há uma literatura internacional consolidada, até porque esse debate é muito recente, né? Vale destacar isso. Então, é comum a gente perceber, efetivamente, essa certa confusão dos termos, né? Que é um pouco que eu tenho tentado trabalhar lá na Escola de Guerra Naval, junto, né, ao programa de pós-graduação em estudos marítimos com os meus orientandos, com meus alunos, né? Ou seja, tentar botar um pouco ali os pingos nos is, nos jotas, nos antigos tremas, para tentar dar uma certa harmonizada nessa confusão, porque, de fato, tem muita confusão na literatura sobre esses conceitos.
Interessante, a matéria vai evoluindo, né, ao longo do tempo e com os países no caminho, não sei se de uma consolidação de apenas um termo, mas de discutir o que está tudo relacionado, né? Nesse sentido, você citou aí a governança, né, governança do oceano, governança azul, e o seu curso, por exemplo, foi Economia do Mar e Governança do Oceano, né? Então, por que é importante tratar a economia do mar junto à governança? O que é a governança para quem é da economia, na perspectiva da economia do mar?
Eu diria que é fundamental, e inclusive essa foi até uma proposta que eu fiz na altura lá para o Thiago Zanella, né? Para a gente poder tentar linkar as duas coisas. Por quê? A gente está muito acostumado na própria academia, né? Inclusive eu parabenizo vocês por chamarem alguém da área de economia para estar aqui discutindo com vocês da área do direito. A gente está muito acostumado a trabalhar em caixinhas acadêmicas, né? Então, o pessoal do direito, o povo da economia, a galera de RI, o povo dali, o outro de acolá. Quando muitas vezes a gente está tratando de temáticas que são necessárias e obrigatoriamente interdisciplinares, tá? Eu diria que esse é um caso do mar e do oceano. A gente não consegue, embora tradicionalmente o mar e o oceano sejam de quase competência exclusiva de oceanógrafos e biólogos, né? A gente tem resistido muito aqui no Brasil com relação a isso. Eu participo, por exemplo, de um grupo de trabalho, né, do grupo Humanidade, que a gente chama do PPGMAR, que é justamente mostrando um pouco a relevância das áreas, das ciências humanas e sociais no que compete ao debate de mar e oceano, né, como isso é importante para o desenvolvimento dessa discussão. Então, embora, naturalmente, até pela minha formação, o meu recorte com frequência seja de metodologias e teorias da ciência econômica, eu tento não me limitar a isso, até para eu não falar somente com os meus pares, né? Então é importante que a gente get together, né? Bote todo mundo junto para falar. Então, quando eu proponho discutir, né? Inclusive nas disciplinas que eu oferto lá no programa, né? Quando eu proponho discutir economia do mar junto com governança do oceano, ou como eu fiz esse ano, né, que eu abri uma disciplina justamente amarrando a década da ciência oceânica com o debate do desenvolvimento sustentável, né, amarrando essas áreas que, em princípio, cada uma está em um quadrado, né, a gente consegue realmente colocar atores distintos para debaterem as mesmas temáticas de modo integrado. Tá? Então, eu penso que a gente ganha muito ao trazer essa discussão que, em essência, vai usar números, dados, uma série de dados, estatísticas, etc., que a gente sabe que não é do interesse, não é do mundo, de boa parte das diferentes áreas, mas que é uma realidade nossa na economia, e colocar isso num debate mais amplo. Então, colocar essa discussão num contexto de uma agenda internacional, né, na qual esse debate está inserido, por exemplo, ou colocar o debate dos atores econômicos num contexto mais amplo de governança, né, que vai pegar não apenas atores privados, mas inclusive atores públicos, bancos, agências de fomento, atores locais, nacionais, regionais. Então, me parece que realmente, obviamente, todo debate do mundo do direito, né, todo o suporte jurídico, legal, regulatório, normativo, para tornar viável ou promovendo, ou estimulando, ou não, né? Muitas vezes pode ser o contrário, esse tipo de agenda. Então, me parece que é imprescindível. Ah, minha formação não me faz fazer diferente, né? Minha formação é toda interdisciplinar, então, realmente, o meu background já não me deixa ficar pensando dentro de uma caixinha só. Então, eu realmente tento fazer um pouco esses links, né? Amarrando essas diversas contribuições.
Excelente. E mais um ponto interdisciplinar, acredito que vai vir com essa pergunta que está ligada à área ambiental, né, que é muito importante para as questões marítimas. E aí, nesse sentido, gostaria de perguntar qual é a relação, que parece óbvia, mas acredito que vindo de um especialista a gente consegue esclarecer melhor, a relação entre a economia do mar e o desenvolvimento sustentável. E se é possível pensar a economia do mar sem o fator sustentabilidade, principalmente agora no contexto da década do oceano, que se iniciou em 2021.
Eu acho excelente esse ponto, porque eu acho que você traz aqui um termo que eu mencionei brevemente há pouco, né? Não entrei tanto, mas agora você me deu brecha, já era. que é justamente o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Por que que eu destaco esse conceito em particular nessa tua pergunta? Porque não dá pra gente discutir hoje qualquer agenda global desconectada do conceito de desenvolvimento sustentável. Que de antemão eu já aviso que não é só meio ambiente, né? Muitas pessoas tendem a pensar que, inclusive do ponto de vista negativo, né? Elas questionam ou relativizam a relevância da agenda do desenvolvimento sustentável porque, ah não, é meio ambiente, é ambientalista, é pedra no sapato. Pelo contrário, né? O próprio conceito de desenvolvimento sustentável, que evolui muito ao longo dos anos 70, 80, né? E ele é hoje a pauta central da agenda das Nações Unidas para desenvolvimento no mundo inteiro, ele contempla necessária e obrigatoriamente três abordagens, pelo menos. A questão social, ambiental e econômica. Não é só ambiental, tampouco só a social, nem muito menos só a econômica. Elas precisam estar juntas nesse debate, tá? E eu destacaria que, no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas, que está em curso desde 2016 e vai até 2030, por acaso, até junto com a data final da década da ciência oceânica, eles agregam ali uma layer, né? uma camada adicional, que é a questão das instituições, que realmente me parece muito importante, tá? Agora, Tauan, e o elo entre desenvolvimento sustentável e economia do mar? Ele é algo obrigatório? Não, ele não é algo obrigatório. Se você me perguntar, e entre o desenvolvimento sustentável e a economia azul, ele é obrigatório? Resposta do Tauan, sim. Alguns autores insistem de que não necessariamente. Vou tentar explicar isso muito rapidamente, né? Como a gente falou lá atrás, a economia do mar, ela foca muito nos setores econômicos. Então, ela está analisando a pesca, ela está analisando a exploração mineral offshore, a energética offshore, petróleo e gás, enfim, a construção naval, enfim, esses setores. Se a exploração, ela é sustentável ou não, é uma outra história, tá? Agora, em 2012, no contexto da Rio Mais 20, que é um evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, da ONU, para discutir uma série de temáticas, naquela época, muito focada em economia verde, era o termo que se usava, hoje fala-se muito mais de economia azul, né? Mas economia verde e erradicação da pobreza eram dois tópicos bastante centrais, não eram os únicos, mas eram bem centrais na agenda, né? Por acaso, a ONU soltou um policy paper tratando desse termo, Blue Economy, tá? Então, foi um texto que foi publicado e eu diria que ele ajudou um pouco a nivelar a discussão internacional e, inclusive, contribuiu muito para a divulgação do uso do próprio termo. Então, de 2012 para cá, eu fiz esse estudo recentemente, aumentou literalmente, tá? De modo exponencial, o número de publicações nessa área de economia azul, tá? Então, já nesse contexto, naturalmente, esse conceito de economia azul, ele já nasce muito amarrado ao termo desenvolvimento sustentável, né? Então, hoje, no âmbito da Agenda 2030 e também no âmbito da Década da Ciência Oceânica, cujo nome é maior do que esse, né? É Década da Ciência Oceânica das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável, né? Isso aí é importante destacar. Então, está lá, tá bem claro o elo e o link, portanto, com o desenvolvimento sustentável. Agora, há autores, eu honestamente não vejo essa necessidade, mas há alguns autores e algumas publicações que usam o termo Sustainable Blue Economy, né? Então, economia azul sustentável. Para mim, parece uma repetição desnecessária, porque está muito intrínseco ao próprio conceito de economia azul a abordagem da sustentabilidade, né? Então, respondendo objetivamente, porque a gente que é professor fala e enrola, né? Tauan, o elo entre economia do mar e desenvolvimento sustentável, ele é imediato? Não. Tauan, por outro lado, o elo entre desenvolvimento sustentável e economia azul, ele é muito mais real? Sem sombra de dúvidas. Muito embora, como eu falei há pouco, haja autores que insistem em usar o termo sustainable, né, sustentável, para reforçar esse viés e essa natureza, essa faceta do próprio conceito.
Excelente. E nesse sentido, quais são os principais setores da economia do mar e como eles estão relacionados com as políticas econômicas? E qual é a situação do Brasil nesse sentido?
Então, essa pergunta é bem ampla, né? Eu vou tentar recortar muito no caso brasileiro. Quando a gente vai analisar os setores da economia do mar, eu posso trazer aqui vários, inclusive muitos dos quais eu já fui mencionando ao longo da nossa conversa, né? Então, eu vou primeiro começar com aqueles que são mais tradicionalmente citados e comumente utilizados quando a gente fala de economia do mar, tá? Então, vai aparecer, inquestionavelmente, a discussão sobre turismo, esporte, lazer. Eles não aparecem necessariamente juntos, mas são áreas que aparecem, né? Turismo, esporte, lazer, transporte, infraestrutura, né? Como eu já falei, está muito relacionado ao conceito de economia marítima. Nós temos pesca e aquicultura, nós temos exploração, né, de seabed mining, então toda a parte de mineração offshore, energias offshore, a parte toda de defesa e segurança nacional e internacional, construção e reparação naval. Eu diria que são os principais setores que comumente aparecem, tá? Agora, é importante de entender que alguns outros setores, que eu diria que eles são mais transversais. Por exemplo, clima e meio ambiente. Não dá para ignorar, eu acabei de falar, inclusive, do conceito da relação com o desenvolvimento sustentável, né? Não dá para a gente fazer vista grossa para a interface clara, óbvia e necessária que há entre discutir exploração nos mares e oceano e impactos ambientais e climáticos. Isso aí é um fato, né? Ainda mais agora, no contexto da transição energética em curso, no contexto da mudança climática e toda a pressão que há sobre a necessidade de mitigar emissões de gás de efeito estufa, por exemplo, tá? Então, clima e meio ambiente, eu diria que são temas importantes nesse debate, né? Outra área que me parece bastante relevante é não apenas a gente perceber quais são as relações sociais existentes nesses setores da economia do mar. Então, por exemplo, me vem logo à cabeça aqui a questão cultural e social associado a pescadores, né? Então, a pesca artesanal, por exemplo, né? Então, tanto relações sociais quanto relações geopolíticas que há quando a gente pensa o mar. Então hoje, 2021, é impossível eu pensar em mar, não pensar em potenciais conflitos, mar do sul da China, enfim, Mediterrâneo. Então, né, tem todo um amarrado com relações geopolíticas também. E uma última área que eu destacaria, que também é muito importante, muito embora muito pouco discutido ainda, de maneira geral, e em particular no caso brasileiro, que há pouquíssima discussão de fato, é todo um debate sobre Blue Finance, né? Então, toda a parte de finanças azuis, como financiar e estimular esses setores, como nós podemos fazer o uso de mecanismos financeiros e instrumentos econômicos para estimular essas atividades, tá? Então, reparem que há setores consolidados, como pesca, que é bem óbvio, né? Então, construção e reparação naval, aquela coisa que a gente está muito acostumado a pensar quando olha mar, mas eu também destacaria a necessidade de a gente contemplar alguns setores que são mais cross-cutting, né? Eles são mais transversais e eles impactam diferentes segmentos e atividades econômicas, muito embora eles não sejam uma atividade econômica em si mesmos. E aí repare que na minha própria resposta, eu não estou me limitando à economia. Quando eu trago relações geopolíticas, quando eu trago relações sociais, eu estou trazendo também contribuições de outras ciências, né? Geopolítica, ciências sociais, estudos culturais, por exemplo, questões de gênero, inclusive, né? Que estão envolvidas de maneira direta e ou indireta em atividades da economia do mar.
Perfeito, essa discussão é muito rica, ela deixa a gente empolgado, né? Porque realmente une muitas, muitas matérias, muitas áreas, engloba realmente o oceano, né? Mas enfim, e é importante destacar, é importante propagar esse conhecimento acerca da economia do mar. E você faz isso sendo líder do Grupo Economia do Mar, que é o primeiro e único grupo de pesquisa no tema no Brasil. E acho que atualmente, quando eu escuto falar sobre economia do mar, é nesse grupo que eu penso, então acho que esse é o momento de falar. Por que que há um grupo sobre economia do mar no Brasil, um grupo de pesquisa sobre economia do mar no Brasil, e quais são os seus principais objetivos?
Não, perfeito. É um ótimo momento até para fazer o meu merchan aqui, né, com o nosso público do podcast, né? De fato, como eu falava, né, quando eu entrei lá para a Escola de Guerra Naval, que a propósito, para quem não conhece, é a Escola de Altos Estudos da Marinha do Brasil, ela fica localizada aqui no Rio de Janeiro, né? Eu percebia e identifiquei essa lacuna, inclusive com uma grande contribuição do meu próprio chefe, Almirante Magno, inclusive, que falou, olha, tá, onde tem um gap aqui grande, eu acho que seria muito bacana se você entrasse nessa discussão, né? E realmente nessa conversa, eu me lembro como se fosse agora, inclusive, realmente me deu aquele estalo, porque há, de fato, ainda hoje no Brasil, pouquíssimos estudos que tratam de economia do mar. Inclusive, oficialmente, não tem nenhum, tá? Naquela altura, isso foi em 2018, a gente tinha recém-defendido, né, no caso do Brasil, a primeira tese de doutorado no assunto, tá? A primeira, e até então, única, tá? Só para vocês terem uma ideia do quão pouca discussão há nesta temática. Então, hoje no Brasil, se eu não me engano, a gente tem uma tese de doutorado defendida no assunto, especificamente sobre a economia do mar, e uma dissertação de mestrado trabalhando com o conceito de economia azul. Se eu não me engano, são esses dois casos, tá? Então, tem muito pouca coisa. E aí, de fato, lá em 19, um pouco pré-pandemia, né? A gente estava naquele contexto ainda, né? Do normal, não do novo normal. Eu sentei e percebi a necessidade de efetivamente criar um grupo de pesquisa que contasse com pessoas, e isso era muito importante na minha percepção, que não fossem apenas da economia, dada a necessidade de nós contemplarmos outras discussões, mas, claro, majoritariamente formados na área de economia ou que atuassem diretamente no setor, né, para lidar com esse debate, né? Então, como é que nós fizemos naquela época? Foi feita uma chamada pública para interessados, potenciais interessados e interessadas, que eu confesso que eu não imaginava que eu fosse ter qualquer tipo de adesão, e fiquei bastante surpreso na altura, porque a gente teve muita gente, circulou um Google Forms, né? E teve gente de tudo que foi lado, que foi muito bacana, porque permitiu que a gente começasse uma equipe bastante diversificada. Espacialmente, então nós temos pessoas hoje de todas as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nós temos uma divisão em termos de gênero totalmente igualitária. Nós temos uma formação em termos de senioridade também, que leva em consideração não apenas estudantes de graduação, mas estudantes de mestrado, de doutorado, doutores e pós-doutores, né? Então, a gente conseguiu começar uma equipe bastante representativa, tá? Naturalmente que muitos com formação ou atuação direta na área da economia, nem todos, destaco, né? E nós começamos, então, esse grupo de pesquisa tratando de 12 subgrupos, que nós chamamos, né? Então, são eles, justo aqueles que eu mencionava mais cedo, né? Blue Finance, Clima e Meio Ambiente, Conceitos e Métodos, Construção e Reparação Naval, Defesa e Segurança, Energias Offshore, Minerais Offshore, Pesca e Aquicultura, Relações Geopolíticas, Relações Sociais, Transporte e Infraestrutura e, por fim, Turismo, Esporte e Lazer, tá? Cada grupo desses, cada subgrupo, melhor, tem pelo menos um ou dois pesquisadores envolvidos, né? E nesse ano, a gente efetivamente conseguiu se estruturar e criar as nossas redes sociais e atualizar o nosso site, né? Então, sigam-nos nas redes sociais, vou aproveitar aqui o nosso momento do Merchan, grupoeconomiadomar.com.br, que é o famoso GEM, né? G de grupo, E de economia, M de mar, nada mais óbvio e trivial do que isso. E nós, então, temos trabalhado insistentemente no sentido de ampliar e divulgar os debates acerca dos setores e da própria relevância da economia do mar, tá? Então, todo mês nós temos duas publicações fixas. Nós temos a publicação de um GEM Policy Brief, em que nós analisamos dois setores da economia do mar, publicações curtas, inclusive o nosso último saiu na semana passada, podem ir lá verificar, tá muito bacana, todas as publicações gratuitas, então para aqueles ou para aquelas que tiverem interesse, só entrar lá no site, assinar a nossa né, para assinar, para receber a publicação. Então a primeira delas é esses policy briefs, bem focados, bem diretos, policy oriented, bem curtos, inclusive objetivos. E nós também temos semanalmente publicação de matérias, entrevistas, discussões, sugestões de leituras, enfim, de artigos que saíram recentemente, documentários, enfim, né? Nas nossas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram, né? Inclusive, agradeço a toda a equipe que dá todo o suporte e atenção para que isso seja possível, porque isso não é fácil, não é trivial, tá? No final do mês, melhor, no início, né, a gente junta todas as discussões de um mês e na primeira semana do mês seguinte a gente consolida as principais matérias e debates que ocorreram ao longo do mês e lançamos também a nossa newsletter. Então elas são enviadas por e-mail, as principais matérias, para que ninguém fique de fora. Então, se está por fora da discussão, está porque quer, assine a nossa newsletter, assine nossos produtos, vocês vão ter toda a discussão atualizada, realmente feita com todo carinho, atenção, zelo, e inclusive, né, robustez e cuidado acadêmico, né? E de fato, como você bem colocou, né, nós somos o único no Brasil até o momento, né? Espero que isso não seja algo que persista, porque a nossa ideia é efetivamente divulgar a agenda da pesquisa, né? Mas até o momento, em termos de grupo de pesquisa cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, só tem o GEM, né? Então, realmente, faz sentido que você mencionou que quando você fala economia do mar, você pensa logo no GEM, porque é o que nós temos hoje. E esse protagonismo me faz realmente estar feliz de puxar, né, essa agenda de pesquisa, né, de levantar essa bandeira, mas não só apenas levantar essa bandeira, mas estar ali insistentemente erguendo e mexendo e acenando, chamando um pouco de atenção para essa discussão no escopo nacional.
Perfeito, gostaria de parabenizar, inclusive, você e todo o grupo, porque para além de estar fazendo, né, esse papel realmente de ser os primeiros, né, vocês realmente investem em expandir esse conhecimento, em fazer com que ele chegue às pessoas de forma gratuita. Essa questão do acesso à informação é muito importante. Então, parabéns mesmo em nome do IBDMAR, não só a minha admiração pessoal, mas o IBDMAR, como você bem sabe, né, já admira esse trabalho, que é muito importante. E por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais os principais desafios relacionados à economia do mar na atualidade.
Então, vamos lá. Agora chega aquele momento complicado, né? Eu vou soltar algumas ideias, né? Vou soltar como eu costumo brincar, vou botar pulga na orelha do pessoal para pensar junto e refletir sobre as possibilidades, desafios, oportunidades que há, né? Eu não teria como discutir, né, essa questão desconectado de um contexto mais amplo, que é o contexto da pandemia, da crise econômica, que não apenas o Brasil, mas diversos países do mundo estão envolvidos, né, ainda, tá? Então, naturalmente, que quando eu levo em consideração esse recorte conjuntural, que leva em consideração o contexto atual no qual nós estamos envolvidos, eu naturalmente vou pensar que há uma série de riscos e incertezas e adiamento de investimentos por conta de um cenário, né, cuja projeção para crescimento realmente, embora seja mais positiva em 2021 do que no ano passado, ainda realmente fica muito aquém da dinâmica econômica normal, enfim, né, do aquecimento da economia, dos investimentos, enfim, né, do próprio consumo e tudo mais, tá? Então, me parece, eu tenho insistido bastante nisso, em eventos como esse, publicações, entrevistas, o que seja, né, que é necessário que a gente entenda que a economia do mar, ela pode e até deve, na minha percepção, ser entendida como um potencial motor de desenvolvimento e de boom econômico de países como o Brasil, com a costa e com o litoral que tem, né? Então, a gente não consegue efetivamente pensar em políticas públicas e setores estratégicos capazes de promover o crescimento econômico durante a pandemia, desconectado do mar. No caso brasileiro, simplesmente é impossível. Em particular, se nós formos pensar, por exemplo, a própria OCDE destaca muito isso em publicações recentes, né? Que são setores que muitas vezes colaboram de maneira fundamental e chave para seja a agregação de valor em uma economia, seja inclusive do ponto de vista da geração de empregos, formais ou não. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no impacto que a pandemia teve sobre o setor de turismo, ele foi imenso. Naturalmente, que conforme a gente vai recuperando, vai melhorando o nosso contexto, isso vai potencialmente retomando, como já está acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né, com um potencial muito grande para explorar o turismo, não apenas associado a praias, que acontece muito no caso brasileiro, no caso português, espanhol, por exemplo, em vários outros países do mundo, mas cruzeiros, por exemplo, né? Então a gente consegue pensar esporte, lazer associado ao litoral. Então a gente consegue pensar em alguns setores que podem ser muito importantes, seja do ponto de vista de reerguer a economia per se, porque esse é um objetivo prioritário da agenda econômica do Brasil e de vários países do mundo, mas inclusive promover esse crescimento gerando emprego, que é uma outra questão dado o impacto que houve no mundo inteiro, e o Brasil não é exceção, sobre a geração de emprego. O nível de desemprego cresceu significativamente, né? Então, eu penso que isso é muito importante. Pensar setores da economia do mar, e usei como exemplo turismo, né? Como estratégico na promoção do crescimento econômico. Inclusive, a pensar isso, não deixar acontecer como algo casual ou fortuito, mas entender isso como a necessidade de uma política pública voltada ao estímulo desses setores que devem ser entendidos como estratégicos e, portanto, devem ser pensados de maneira conjunta, tá? Ao mesmo tempo, preciso também destacar um ponto nessa nossa, acho que última pergunta, né? É que é importante a gente levar em consideração o fato de que o Brasil tem feito seu dever de casa, e eu diria que, sobretudo, desde o ano passado, tá? Então, a gente teve, no segundo semestre do ano passado, a criação de um grupo de trabalho, né, chamado PIB do Mar, no qual nós estamos debatendo insistentemente, inclusive amanhã de manhã a gente tem uma reunião do GT, sobre métricas possíveis, e inclusive um próprio conceito nacional que vai ser oficial. Já não vai ser algo da publicação da pessoa X, do professor Y ou da pesquisadora Z. Vai ser uma definição oficial do Estado brasileiro, né, que não existe até o momento. Então, esse GT, ele está sendo coordenado pelo Ministério da Economia. Ele tem, naturalmente, à frente o pessoal da CECIRME, que está coordenando toda a equipe. Então, nós temos alguns ministérios. Nós temos a Marinha do Brasil, né, eu represento ali, né, o titular dessa discussão, eu estou sempre envolvido nesse debate, assim como o pessoal do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Então, nós estamos, no atual momento, debatendo não apenas o conceito oficial brasileiro, e isso tem rendido horas e horas de discussões ao longo dos últimos muitos meses, porque realmente, como a gente viu agora, né, nessa discussão nossa, não é trivial, tem muita possibilidade, cada país faz de um jeito, vai contemplar o quê, quais setores, pega águas interiores, pega só a costa, enfim, é um debate muito amplo, tá? E, além disso, nós estamos não apenas discutindo o conceito em si, mas também como mensurá-lo, né? E gerar, portanto, uma rotina de publicação de dados acerca do potencial e de, afinal de contas, qual é a relevância do mar para o PIB brasileiro. Então, isso está em curso no Brasil e a gente espera que, em breve, a gente tenha esses dados já publicados, até para facilitar um pouco e ampliar o conhecimento acerca desse debate.
Perfeito! Hoje nós conversamos sobre a economia do mar, o seu conceito, as diversas expressões utilizadas para defini-lo, a sua ligação com a governança, com o desenvolvimento sustentável, os principais setores da economia do mar e os atuais desafios relacionados à matéria. Muito obrigada, Tauan Santos, foi uma honra tê-lo conosco.
Eu que agradeço, desejo, enfim, um ótimo dia para todos e, de novo, insisto a todos os ouvintes, né, do podcast que fiquem muito à vontade para seguir a gente nas redes sociais, lá, tanto o pessoal do EBD Mar, quanto a gente lá no Grupo Economia do Mar, né, o GEM, que a gente está constantemente, né, insistentemente analisando, publicando e tornando esse debate cada vez mais público, coletivo, transparente e acessível. Né? Então, agradeço demais pelo convite e permaneço à disposição. Obrigado.
Esse foi o 28º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. A Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!